Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Nesta terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, hoje aqui na capital americana, estão neste momento 12 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Ministros da Defesa da NATO reúnem para discutir guerra na Ucrânia, onde a Rússia avança sobre a cidade de Bakhmut. Mais 10 pessoas morreram em cheias na África do Sul, enquanto no Congo, rebeldes do M23 avançam sobre a cidade de Goma. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. A UNITA foi o único partido da oposição a votar contra o Orçamento Geral do Estado. Hoje veio a público a explicar porquê.
Usar o Parlamento para passar cheque em branco para que o chefe da casa principal do país aproveite para enriquecer os seus amigos. Essa tendência a UNITA não pode compactuar.
Temos também reações ao facto do OGE ter fundo para o combate à SIDA. Vamos também abordar a decisão do presidente angolano conceder veículos de alto custo aos membros do Conselho Económico e Social.
Mais uma vez estamos a ver que as estratégias antigas de se comprar a mente das pessoas ainda continuam de uma forma ou outra. É muito infeliz essa situação.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Agora vamos às notícias internacionais. Ministros da Defesa da NATO e outras entidades ligadas à defesa estão reunidos em Bruxelas para discutir a guerra na Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sublinhou a necessidade de se fornecer à Ucrânia mais munições e completar a entrega de tanques e outro equipamento pesado. O dirigente da NATO disse não haver quaisquer sinais que o presidente russo esteja a preparar para a paz, estando pelo contrário a preparar mais ofensivas e novos ataques. A Casa Branca disse hoje que as forças russas estão à vontade a avançar lentamente sobre a cidade de Bakhmut, mas disse não poder afirmar que a cidade esteja prestes a cair. Há notícias que as forças ucranianas estão a preparar para evacuar a cidade. O secretário-geral da NATO voltou a afirmar ser importante que a Suécia e a Finlândia se juntem à organização, algo que está a ser bloqueado pela Turquia e a Hungria. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos consideram a possibilidade de 3 objetos misteriosos abatidos por aviões de guerra americanos estarem ligados à atividade comercial ou terem o que a Casa Branca chamou de objetivos benignos. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos não têm ainda uma visão clara da origem dos 3 objetos e que mais será esclarecido quando forem recuperados os seus destroços. Kirby disse não haver qualquer indicação que os 3 objetos abatidos estão ligados ao balão espião da China abatido no passado dia 4. Rebeldes congoleses do grupo M23 continuam a capturar território na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, provocando a fuga de centenas de milhares de pessoas. Os rebeldes estão a avançar em direção à cidade de Goma. Entidades locais disseram que o novo campo para deslocados em Lakeworth está rapidamente a encher-se, abrigando agora mais de 30 mil agregados familiares. Na África do Sul, pelo menos 12 pessoas morreram hoje em inundações e foi declarado o estado de catástrofe natural depois das fortes chuvadas que afetaram várias regiões do país, incluindo o conhecido Kruger Park, o Parque Kruger. A agência France Press indica que são já 19 os mortos devido às chuvas que atingem 7 das novas províncias sul-africanas. A maior reserva nacional do país, que cobre 2 milhões de hectares, tem vários rios que atravessam, a maioria dos quais tem sido inundada desde o fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Previsão do Tempo. A África do Sul sofreu as piores inundações da sua história no ano passado, quando mais de 400 pessoas morreram e mais de 885 mil foram afetadas. A polícia da Tunísia deteve o ex-ministro da Justiça, Noureddine Bri, e o diretor da rádio Mosaic FM, Noureddine Boutar, no mais recente capítulo, segundo a oposição, de uma onda de repressão, que tem como alvo ativistas, ex-advogados e um destacado empresário. Dezenas de polícias invadiram a casa de Biri, em Túnis, e levaram-no para o local desconhecido, disse à AFP o porta-voz do Enada. Abdel Fattah Taghouti. As prisões ocorreram dois dias após a prisão do magnata Kamel El-Tayef, da ex-figura do Enad Abdelhami Gelassi, do ativista político Kain Turki. Aqui nos Estados Unidos, três estudantes morreram, cinco outros ficaram feridos quando um homem de 43 anos de idade abriu fogo dentro do campus da Universidade Estadual de Michigan. O homem disparou primeiro contra estudantes no edifício da universidade e depois num outro edifício do clube de estudantes. A polícia disse que o atacante se suicidou depois de ter sido confrontado pela polícia. No Afeganistão, forças de segurança talibã levaram a cabo uma operação na capital Cabul contra um esconderijo do Estado Islâmico e mataram vários membros dessa organização, disseram fontes oficiais. O presidente chinês Xi Jinping elogiou hoje a solidariedade entre a China e o Irão, ao dar as boas-vindas em Pequim ao seu homólogo iraniano, Ibrahim Raisi, que iniciou uma visita oficial de três dias àquele país asiático. Esta é a primeira visita de Estado de um presidente iraniano à China em mais de 20 anos. Aqui nos Estados Unidos, a antiga governadora da Carolina do Norte e antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, anunciou hoje que vai candidatar-se à nomeação pelo Partido Republicano às presidenciais 2024. Em novembro, o antigo presidente Donald Trump tinha já anunciado a sua candidatura. Quase metade da ilha de Cuba está sem eletricidade devido a uma avaria na rede, anunciou a Empresa Nacional de Eletricidade 5 meses depois de um apagão geral.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, veio hoje a público explicar porque, ao contrário dos outros partidos da oposição no Parlamento, votou contra o Orçamento Geral do Estado apresentado pelo governo. Manuel José esteve lá.
A UNITA, por intermédio do seu grupo parlamentar, esclareceu hoje a opinião pública nacional e internacional das suas razões para chumbar o OGE de 2023, votado e aprovado ontem, segunda-feira, 13 de fevereiro, pelo MPLA e demais partidos na oposição. A vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA explicou aos jornalistas que o seu partido não quer ser cúmplice para fazer passar cheques em branco por via do Orçamento Geral do Estado.
Quem são os ricos deste país? Começando na presidência da República. Nós vamos apoiar a corrupção, o roubo, enquanto a maioria dos angolanos vivem na miséria? Não. A cultura do roubo, da corrupção, de usar o Parlamento para passar cheque em branco para que o chefe da casa principal do país aproveite para enriquecer os seus amigos. Estamos aqui a tentar dizer é que esses recursos sejam usados de forma a transformar a estrutura económica, aquela que dá empregos, que distribui a nossa riqueza para cada angolano. Nós só somos 34 milhões de habitantes.
Para a parlamentar da UNITA, o que se passa hoje no país em termos de concentração do poder econômico?
Monopólio, oligopólio. Quem são hoje as empresas que estão na moda? Carrinhos ou Matapalo? A mesma coisa. Estão na agricultura, estão na banca, na indústria. Essa tendência a UNITA não pode compactuar nunca. E isto tudo passa por onde? Lei do Orçamento Geral do Estado. Não podem contar mesmo conosco.
O facto da educação continuar a ter apenas um dígito no OGE, 7% do bolo total, é para a UNITA um dos problemas.
Tratados regionais e internacionais, 20%. Nós estamos na SADEC. Vamos para a Zâmbia. Em termos de educação, atravessa mesmo só aqui o RDC. Investem na educação porque é a chave. Agricultura porque é a chave também do progresso de qualquer nação. Nós só estamos contra as prioridades 20 anos depois do alcance da paz.
Nós questionamos se para a UNITA a grande inquietação eram as dotações atribuídas às áreas ou a qualidade na execução do OGE.
A sua preocupação é verdadeira. Nós não investirmos na transparência, é preciso fiscalização. Mesmo com 6%, se não houver qualidade das despesas, para além daquilo que deve ser a afetação condigna e justa para resolver as necessidades, estamos a chamar a atenção também para a qualidade das despesas.
Orçamento Geral do Estado de Angola para 2023 já foi aprovado com votos favoráveis do MPLA, da FNLA, do PRS e do Partido Humanista, enquanto a UNITA votou contra. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. No orçamento deste ano está inserida uma verba de 300 milhões de kwanzas para o combate à SIDA, algo que não existia no anterior orçamento. Estima-se que 9 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus, que causa também milhares de mortes todos os anos. A reportagem é do Norberto Sateco.
O montante previsto no documento tem sido objeto de duras críticas de especialistas de organizações não-governamentais que trabalham na temática veia da SIDA no país. Noé Martins, presidente da organização A Vida, considera...
Infelizmente, os governos têm estado, em muitos casos, ignorar esta grande problemática mundial. A nossa situação, Angola em particular, não foi a regra. Estes valores não vão representar uma grande mudança naquilo que é a nossa intenção de combate ao VIH-Sida a grande escala. Os medicamentos antirretrovirais, os contraceptivos podiam ajudar, portanto, no combate à pandemia, na prevenção da pandemia, continuam escassos e quase que sem possibilidade de serem adquiridos em função do valor que o Estado sempre remete.
Salientou aquele líder comunitário que, desde o momento que o governo concentrou para si a responsabilidade de combater a doença...
Olha, desde o período que o Estado angolano assumiu a luta contra o VIH-Sida como uma luta sua, tirando de cena vários atores internacionais, a luta ficou mais frágil, né, mais fraca. E hoje quase que não há apoios internacionais para o combate ao VIH-Sida no nosso país. Não está a cumprir exatamente, não está a cumprir com o seu devido papel.
Quem também ficou afetado com esta concentração das autoridades são as organizações que lutam contra a doença, que estão apáticas devido à falta de financiamentos. Miriam Maquinda, da organização Por um Novo Olhar, diz que apesar do valor ser insuficiente, o maior problema prende-se com o monitoramento da aplicação destas verbas, sobretudo nas zonas mais recondidas do país.
Fiscalização, inspeção, é preciso de ter pessoas que estão em cima de supervisores provinciais, de supervisores municipais, dos técnicos, as visitas de supervisão constantes, de x em x tempo, para que o programa possa avançar. De outro modo, não vejo como. Porque pouco ou muito, se o dinheiro foi alocado e for investido para o fim ao qual foi, necessariamente tem de haver essa supervisão. Se não houver, aí sim eu creio que não estaremos a fazer nada.
Para a tuberculose, a doença associada às mortes relacionadas com SIDA, o governo destina 4,5 mil milhões, montante inferior ao inscrito no Orçamento Geral do Estado de 2022. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada, Norberto. Em várias regiões de Angola, a SIDA não é a única doença que afeta os angolanos. Doenças tropicais erradicadas em muitos países continuam a afetar os angolanos. A bilharziose e a lepra estão entre elas, como nos diz agora o Teodoro Albano.
São acima de 17 as chamadas doenças tropicais negligenciadas, sendo a lepra, dengue e a bilharziose tidas como as mais conhecidas. Do público bilharzioso, que registra todos os dias entre 5 a 6 casos nas unidades hospitalares, é endémica nos 12 dos 14 municípios da província. Números mais recentes dizem que em 2022 a província registrou 167 casos de xistosomíase e 152 casos de lepra nos municípios de Caloquembe, Caconda, Xibia, Xipindo, Lubango e Umpata. O aprofundamento dos laboratórios para diagnosticar e tratar as doenças tropicais negligenciadas e ainda um desafio do setor da saúde, admite o seu porta-voz, Júlio Madaleno.
Nós precisamos de apetrechar exatamente alguns laboratórios, principalmente um laboratório nuclear, para poder colher as amostras para determinar o tipo de, exatamente, né, patologia que esteja a acometer as comunidades. Outro desafio, sim, é criar exatamente um grupo de técnicos para fazer a colheita de amostras.
O médico Júlio Tumbica diz que a falta de investimentos nos poderes públicos na investigação e prevenção das doenças tropicais negligenciadas é um problema que precisa de ser ultrapassado com urgência.
É necessário que haja investigação, ir atrás dessas doenças para se encontrar então solução, ou seja, eliminar o mal pela raiz.
A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E vamos agora falar de algo que está a criar alguma irritação. Muitos angolanos reagem com repulsa à decisão do presidente João Lourenço de atribuir viaturas de luxo aos membros do Conselho Económico e Social, alterando o anterior regimento interno que não previa qualquer regalia para estes conselheiros. O debate é particularmente intenso nas redes sociais e nos jornais privados, conforme nos conta o Venâncio Rodrigues.
A medida vem expressa no Decreto Presidencial número 33, de 6 de fevereiro, que estabelece um novo regulamento do Conselho, no qual, apesar de manter o caráter não remunerável aos seus membros, atribui ao Presidente da República a faculdade de atribuir algumas regalias aos membros do Conselho, descritas como compatíveis com a função. Com base nesta disposição administrativa, cada um dos 45 membros do Conselho Económico e Social do Presidente da República foi atribuído a uma viatura top de gama que, segundo o jornalista Carlos Rosado do Carvalho, está avaliada em cerca de 200 mil dólares americanos que, no total, vão custar aos cofres do Estado perto de 9 milhões de dólares. Rosado do Carvalho disse à Voz da América que a atribuição deste tipo de regalias não se justifica por considerar que este tipo de brindes não diferencia quem trabalha mais, nem quem trabalha menos.
Portanto, eu acho que devia haver uma remuneração em função, portanto, ou senhas de presença, portanto, quem está na reunião tem direito a uma senha de presença, ou então tenha ajudas de custo, despesas que faz em função. E também, uma vez que o coordenador pode pedir pareceres aos membros do Conselho, aos conselheiros, eu acho que os conselheiros que fossem os relatores e que fizessem pareceres, também deviam ser remunerados por isso. Que coisa, nem salário fixo também acho que não.
Sérgio Galundungo, líder do OPSA, Observatório Político e Social e membro do atual Conselho, questiona o valor das viaturas em causa, mas diz que não se opõe à oferta, embora considere não ser a prioridade do Estado na fase atual.
Não, eu compreendo e se calhar até também não. Chama a minha atenção o facto de que, do ponto de vista das finanças públicas, o Estado está aqui a fazer um esforço grande. E compreendo que seja normal que, na sociedade, as pessoas questionem se isto seria ou não uma prioridade. Haverá quem acha que é uma forma de conferir dignidade aos conselheiros, e haverá, e compreendo que também haverá quem acha que não.
Opinião contrária tem, entretanto, o líder da Friends of Angola, Florindo Chivukuti, que diz:
o que ele está a fazer é dar essas benesses a esses indivíduos para que eles se mantenham leal a ele próprio, mas não ao povo angolano. Em ciências políticas, um sistema é uma prática muito comum nas ditaduras, nas cleptocracias, o clientelismo. E é uma pena, numa fase em que nós temos problemas muito sérios no país, como o sistema educacional debilitado, os servidores públicos, de uma forma geral, a oferecerem salários muito baixos, sobretudo os professores e os enfermeiros e médicos.
Por sua vez, o analista social Elias Isaac.
Os que precisam nesse país são os pobres, não são os estatutos das pessoas, não é? Porque essas pessoas que estão no Conselho de Concertação Social, essas pessoas já têm. Essas pessoas não precisam. E essas pessoas deveriam estar aí a prestar um trabalho voluntário, um trabalho para a pátria. E os que precisam, o Presidente da República parece não os conhece. Então, mais uma vez, estamos a ver que as estratégias antigas de se comprar a mente das pessoas ainda continuam de uma forma ou outra. É muito infeliz essa situação. Nós podemos compreender um país que lamenta que não tem dinheiro para aumentar o salário dos professores, o salário dos enfermeiros, dos médicos, não tem dinheiro para gerar emprego, mas tem dinheiro para dar benesses, não é?
A Voz da América soube, entretanto, que pelo menos dois membros do Conselho Económico e Social terão rejeitado a oferta. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a emissão vespertina em português, 14 de fevereiro de 2023. A Voz da América transmite na onda curta nos 13.630 e 17.655, na onda média 1.530. E estamos também em direto com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e também em Cabo Verde. Esperamos continuar na vossa companhia.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E vamos agora ficar com o desporto e o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, a Liga dos Campeões da Europa, que regressa hoje com os primeiros jogos dos oitavos de final. E hoje temos um sensacional jogo, a repetição da final de 2020, frente a frente, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Paris Saint-Germain do Neymar, Mbappé e Messi. Mbappé regressa depois de ter estado ausente por lesão nos últimos jogos do PSG, que perdeu nos seus dois últimos jogos em França, um para a Taça de França, outro para o campeonato. E as coisas no balneário não vão bem, depois da derrota de fim de semana para o campeonato francês, frente ao Mónaco por 3-1, houve bronca no balneário com Neymar e o diretor desportivo português Luís Santos e outros jogadores. Neymar reconheceu ter havido o que chamou de uma discussão, mas disse que tudo isso faz parte do futebol. É como com a namorada, disse Neymar, que afirmou que desacordos e discussões são normais com a namorada e com os companheiros do futebol. Neymar confirmou também estar perturbado com notícias de que o PSG quer vendê-lo no verão, afirmando que há rumores maliciosos e esses rumores muitas vezes são o que diz ser puras mentiras. Bayern de Munique está no topo do campeonato alemão, PSG no topo do campeonato francês. Há que dizer que Bayern, desde o regresso das férias de inverno do futebol alemão, não tem estado em grande forma. Vamos a ver, este deve ser bom. O outro jogo de hoje é interessante, Milão contra o Tottenham. Ambas as equipas não vão muito bem nos seus campeonatos. Este é um jogo dos quintos. Milão está em quinto lugar no campeonato italiano, Tottenham em quinto no campeonato inglês. Amanhã há mais, o Benfica de Portugal está em ação contra o Bruges da Bélgica e Borussia Dortmund recebe o Chelsea. E falando da Liga dos Campeões, um relatório de um grupo de peritos encomendado pela UEFA diz que a UEFA é a principal responsável pelos incidentes que quase causaram um desastre na final da Liga dos Campeões 2021-2022. O relatório diz que a UEFA colocou os adeptos dos clubes em perigo devido aos erros que cometeu no acesso ao estádio. O documento diz que a colagem dos britânicos a hooligans, adeptos violentos, foi inexplicável, diz o relatório, isto depois destes terem sido inicialmente incriminados pelos incidentes. Ontem, em Inglaterra, assinalar a vitória do Liverpool sobre o Everton, o derby de Liverpool. Liverpool ganhou por 2-0, Everton continua na lista dos a serem despromovidos em 18º, Liverpool está em 9º. Vamos agora para o basquetebol americano, para o NBA, e para começar por falar do angolano Bruno Fernando, que tem novo clube, que não é novo. Está de regresso ao Atlanta Hawks, para onde foi trocado pelo Houston Rockets. O Atlanta Hawks, recordemos, foi o primeiro clube profissional onde jogou Bruno Fernando, depois foi para o Boston Celtics, depois para o Rockets, agora de novo para o Atlanta Hawks. Esperava-se que Bruno Fernando já jogasse ontem, não jogou. Atlanta Hawks perdeu frente ao Charlotte 144-138. Hawks estão em 8º lugar na Conferência Leste. Bem, é bem melhor que o Houston Rockets, que está em último na Conferência Oeste e que ontem fizeram o que é habitual. Perderam frente ao Philadelphia 123-104.
E antes de irmos a Moçambique, de referir que hoje na técnica do som temos o Alfredo Santos. Vamos então agora falar de Moçambique, onde a firma mineira Nairota Resource Limitada, em Cabo Delgado, foi evacuada e as operações suspensas na sequência de ataque a uma posição militar por grupos rebeldes nas imediações, anunciou nesta terça-feira a Gemfields, empresa britânica que é sócia maioritária da Nairota Resources Limited. André Batista.
O ataque dos insurgentes ocorreu a 15 km a este da mina da Nairot Resource Limitada e a 83 km a norte da Montepuez Ruby Mining, também detida meritoriamente pela Gem Fields, o que forçou a evacuação da primeira. Como consequência deste ataque, a NRL iniciou o processo de evacuação dos seus trabalhadores e contratados e as operações foram paralisadas, diz a Gem Fields em comunicado que a Voz da América teve acesso. A nota esclarece que o ataque não teve impacto sobre as operações da MRM, que já evacuou trabalhadores em outubro de 2022 após a invasão dos insurgentes a uma firma em Namanhumbi. No entanto, a Voz da América sabe que dezenas de pessoas continuam a refugiar-se na sede do distrito de Nairobi. Disse um dos moradores locais. Um outro morador contou que várias outras pessoas tentavam encontrar meios de transporte para se dirigir a Montepuez.
Porque a agitação, cada um quer sair, cada um já está a se levar para outro sítio.
O ataque de ontem ocorreu quando um grupo de mais de 100 homens armados invadiu na madrugada de segunda-feira 13 um posto avançado das Forças de Defesa e Segurança em Nairoto e no ataque, pelo menos 5 militares terão sido mortos. Além de 5 militares mortos, várias viaturas militares e paramilitares foram destruídas, disse uma fonte, acrescentando que também foi destruída uma máquina niveladora que era usada para melhorar as vias de acesso. A força ruandesa, que ajuda Moçambique no combate à insurgência armada, foi destacada para o local na tarde da segunda-feira, disse outra fonte local. A Voz da América contactou a polícia em Pemba, mas até agora, sem qualquer resposta. André Batista, para a Voz da América. Mambo, mambo, na vida eu solo canto. Mambo, mambo, na vida eu solo canto.
Esta é a Voz da América e a emissão vespertina em português, 14 de fevereiro de 2023. E hoje é o dia de São Valentim, quer dizer que é o dia dos namorados. Eu vou fazer uma pergunta ao Amâncio, que está já aqui comigo. Amâncio, já compraste flores e chocolates, né? Que se costumam dar nesta altura.
É aquela altura de revelar alguns segredos. Lá na redação tem muito chocolate, tem muito doce.
Eu não
estou
a pedir para revelar segredos. Eu estou só a perguntar se já compraste. E pronto, nós vamos continuar aqui durante mais uma hora em que temos como destaque hoje a apresentação da candidatura de Nikki Haley. Ela quer ser eleita, quer ser escolhida pelos republicanos para as presidenciais 2024. Ela vai confrontar-se com Donald Trump.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Na vossa companhia, o Mariano Bartolomeu, que realiza o Al Santos na sonoplastia. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Amante Miguel. Boa escuta. E nas notícias teremos como principais títulos: ministros da defesa da NATO reúnem para discutir guerra na Ucrânia, onde a Rússia avança sobre a cidade de Bakhmut. Mais de 10 pessoas morreram em cheias na África do Sul, enquanto no Congo, rebeldes do M23 avançam sobre a cidade de Goma. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio rede de transmissora. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e no Instagram e também no YouTube, enquanto que o nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. E quando são 12 horas 31 minutos e 30 segundos, o noticiário internacional em resenha com Ana Guedes.
Ministros da Defesa da NATO e outras entidades ligadas à defesa estão reunidas em Bruxelas para discutir a guerra na Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sublinhou a necessidade de fornecer à Ucrânia mais munições e completar a entrega de tanques e outro equipamento pesado. O dirigente da NATO disse não haver quaisquer sinais que o presidente russo se esteja a preparar para a paz, tanto pelo contrário, a preparar mais ofensivas e novos ataques. A Casa Branca disse que as forças russas estão a avançar lentamente sobre a cidade de Bakhmut, mas disse não poder afirmar que a cidade esteja prestes a cair. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos consideram a possibilidade de 3 objetos misteriosos abatidos por aviões de guerra americanos estarem ligados à atividade comercial ou terem o que a Casa Branca chamou de objetivos benignos. No Congo Democrático, rebeldes congoleses do grupo M23 continuam a capturar território na província do Kivu Norte, no leste do país, provocando a fuga de centenas de milhares de pessoas. Os rebeldes estão a avançar em direção à cidade de Goma. Na África do Sul, segundo a agência France Press, pelo menos 19 pessoas morreram em inundações e foi declarado o estado de catástrofe natural depois de fortes chuvadas que afetaram várias regiões do país, incluindo o conhecido Parque Kruger. A África do Sul, recorde, sofreu as piores inundações da sua história no ano passado, quando mais de 400 pessoas morreram e mais de 85 mil foram afetadas. As inundações, neste momento, afetam 7 das 9 províncias do país. Na Tunísia, a polícia deteve o ex-ministro da Justiça, Biri, o diretor da rádio Mosaic FM, Botar, no mais recente capítulo, segundo a oposição, de uma onda de repressão que teve como alvo ativistas, ex-advogados e um destacado empresário. As prisões ocorreram 2 dias após a prisão do magnata Kamel El-Tayef, ex-figura do Enyad Abdel Hamid Gelassi e do ativista político Kayhan Turki. 3 estudantes morreram e 5 outros ficaram feridos quando um homem de 43 anos de idade abriu fogo dentro do campus da Universidade Estadual de Michigan. O homem disparou contra estudantes no edifício da universidade e depois num outro edifício. A polícia disse que o atacante se suicidou depois de ter sido confrontado pela polícia. Um porta-voz diz que o atacante não tinha qualquer ligação à universidade e desconhece a razão do ataque. No Afeganistão, forças de segurança talibã levaram a cabo a operação na capital Cabul contra esconderijos do Estado Islâmico que mataram vários membros daquela organização, segundo fontes oficiais. Quase metade da ilha de Cuba está sem eletricidade devido a uma avaria na rede, anunciou a Empresa Nacional de Eletricidade 5 meses depois de um apagão geral. 7 das 15 províncias do país estão afetadas e os próprios dirigentes admitiram que a produção elétrica baixou para níveis inéditos de 37,9% da capacidade total do país.
Horas e 35 minutos, vamos agora ao espaço de reportagem. Contamos ainda nesta emissão ter a informação a partir de Maputo sobre a declaração que o presidente moçambicano Filipe Nyusi faz neste momento à nação. Na Guiné-Bissau, a menos de 4 meses das eleições, as rádios consideram importante o papel que desempenham, apesar das dificuldades que todas enfrentam, tanto de recursos humanos ou financeiros. Lassana Kassamá.
O presidente da Rede Nacional das Rádios Comunitárias, contadas em cerca de 50 a nível do país, destacou a missão que lhes são atribuídas nas comunidades rurais.
Têm contribuído para que as pessoas possam ter voz, exprimir e possam partilhar e contribuir para a socialização, para o desenvolvimento das atividades que lhes diz respeito. Portanto, a rádio educa as pessoas para poder definir o seu caminho, para definir o que é que quer, como é que quer andar esse caminho. A rádio tem um papel fundamental no processo de construção e de consolidação da paz, da democracia, da promoção cultural e do desenvolvimento sustentável.
Por isso, Damasanha não tem dúvidas sobre o impacto das rádios comunitárias junto às respectivas comunidades.
O seu impacto consegue transformar uma sociedade. É um elemento de transformação social e um elemento de bem-estar social das pessoas.
Enquanto isso, a perspectiva sobre as rádios privadas ou comerciais vem do jornalista e diretor da Sol Mansa. Casimiro Jorge Cachucan evidenciou o papel das rádios na atual dinâmica social, econômica e política na Guiné-Bissau.
É de longe um dos incontornáveis instrumentos de promoção da democracia, da liberdade, da denúncia de injustiça social que se tem verificado no país. Tem sido também uma arma importante daqueles que não têm voz, daqueles que não se sintam bem representados e bem governados. Aliás, joga também esse importante papel de ser a verdadeira máquina de sensibilização.
Casimiro Jorge Cajucan falou também do impacto da rádio no presente contexto da Guiné-Bissau, destacando alguns exemplos.
O Covid-19 foi combatido pelas rádios. A prevenção do ébola foi graças à rádio. O país teve sucesso nessa luta. E podemos citar ainda muitos outros exemplos. Infelizmente, com muita pena, que o governo não tenha acompanhado essas ações importantes das rádios, preferiu optar por um caminho adverso. Em vez de acompanhar a dinâmica dos órgãos de comunicação social, em particular as rádios, que chegam onde eles não conseguem chegar, optou por enveredar pelo caminho de silenciar os órgãos de comunicação social.
No quadro da celebração do Dia Mundial da Rádio, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social promoveu uma jornada sobre o tema Rádio como Instrumento da Liberdade de Expressão, Democracia e Estado de Direito. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana, da cidade de Bissau. Vamos agora à praia. Os cidadãos queixam-se nesta cidade do aumento exagerado do preço de táxi. No percurso aeroporto, a cidade da praia, uma distância de 3 km, que passou a ser de 15 dólares durante o dia e 20 dólares à noite, isto o equivalente. A Associação de Taxistas revela-se incapaz de controlar a situação, tal como reporta o Eugênio Teixeira.
Com os atuais preços, dizem alguns cidadãos ouvidos pela Voz da América, fica difícil para muita gente deslocar-se ao aeroporto, lembrando que não são apenas os viajantes que têm necessidade de ir à referida estrutura, pelo que pedem a intervenção da Câmara Municipal, entidade que regula o licenciamento e os taxímetros, principalmente em desuso nos últimos tempos. Cidadão e Acer Tavares.
A minha opinião é que precisam colocar o taxímetro, né? Que é a melhor forma de discutir os preços, né? Consoante o quilómetro, consoante a distância do local, que fica melhor sempre.
Qual a sua opinião sobre isso?
É muito caro. Já não temos como suportar esses gastos que andam a subir sem discriminação, não há regras, não há fiscalização, principalmente fiscalização, por parte de quem de direito.
Qual é a tua opinião?
É muito exagerado, sim, porque uma vez a gente não pagava assim e agora, em qualquer lugar que vamos, eles dizem assim, ah, é porque a gasolina, o gasóleo está alto, mas eu acho que é exagero.
O presidente da Associação dos Taxistas da Praia diz que, apesar embora o aumento dos custos, nomeadamente com os combustíveis, reconhece que os preços aumentados pesam um pouco. Por isso, Adriano Monteiro disse ter pedido aos colegas a reverem a situação e esperar por uma decisão camarária, mas que não tem conseguido sucesso no pedido junto dos colegas que operam, sobretudo, no aeroporto.
A maioria não está escrito, principalmente aquela equipa que trabalha praticamente no aeroporto, nenhum deles são sócios. Por isso está um pouco difícil este apelo que eu fiz para esperarem um pouco. Estão a praticar o preço ainda, porque pronto, a associação não tem poder para fazer algo a mais, a não ser sensibilizar colegas. Por isso ainda está um pouco difícil.
Quanto ao uso dos taxímetros, Moreira diz que não se trata da questão dos taxistas não quererem a sua introdução, mas de algo que não reúne consenso no seio dos próprios utentes, porquanto uns aceitam e outros não. Outro motivo apontado pelo responsável da Associação dos Taxistas da Praia prende-se com a concorrência desleal de inúmeros clandestinos e também com os engarrafamentos que já se fazem sentir muito na cidade capital do arquipélago. A Voz da América contactou os serviços de viação da Câmara Municipal da Praia para obter informações sobre o assunto, tendo uma fonte sem gravar a entrevista nos informado que esta matéria está a ser objeto de análise e depois será apresentada uma proposta à Assembleia Municipal para a aprovação. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
12 horas e 41 minutos, em Moçambique, a firma Nairoto Resources, em Cabo Delgado, foi evacuada e as operações suspensas na sequência de um ataque a uma posição militar por rebeldes nas imediações, anunciou nesta terça-feira, dia 14, a Gemfields, empresa britânica que é sócia maioritária. André Batista.
O ataque dos insurgentes ocorreu a 15 km a este da mina da Nairoto Resources Limitada e a 83 km a norte da Montepuez Ruby Mining, também detida meritoriamente pela Gemfields, o que forçou a evacuação da primeira. Como consequência deste ataque, a NRL iniciou o processo de evacuação dos seus trabalhadores e contratados e as operações foram paralisadas, diz a Gemfields em comunicado que a Voz da América teve acesso. A nota esclarece que o ataque não teve impacto sobre as operações da MRM, que já evacuou trabalhadores em outubro de 2022 após a invasão dos insurgentes a uma firma em Namanhumbi. No entanto, a Voz da América sabe que dezenas de pessoas continuam a refugiar-se na sede do distrito de Nairobi. Disse um dos moradores locais. Um outro morador contou que várias outras pessoas tentavam encontrar meios de transporte para se dirigir a Montepuez.
Que agitação, cada um quer sair, cada um já está a se levar para outro sítio.
O ataque de ontem ocorreu quando um grupo de mais de 100 homens armados invadiu na madrugada de segunda-feira 13 um posto avançado das Forças de Defesa e Segurança em Nairoto e no ataque pelo menos 5 militares terão sido mortos. Além de 5 militares mortos, várias viaturas militares e paramilitares foram destruídas, disse uma fonte, acrescentando que também foi destruída uma máquina niveladora que era usada para melhorar as vias de acesso. A força ruandesa, que ajuda Moçambique no combate à insurgência armada, foi destacada para o local na tarde da segunda-feira, disse outra fonte local. A Voz da América contactou a polícia em Pemba, mas até agora, sem qualquer resposta. André Batista, para a Voz da América.
Na cidade da Beira, no centro de Moçambique, o Movimento Democrático, MDM, prepara sua estratégia eleitoral. De imediato, manter a liderança municipal, tal como reporta o José Chirinza, exatamente na Beira.
O membro da Comissão Política do Movimento, que é a terceira maior formação partidária no país, José Domingo, que orientou o evento, disse que a ideia é começar a preparar em todos que se identificam com o partido a redobrar esforços para a vitória esmagadora no próximo pleito eleitoral, o que passa por envolver-se no processo de recenseamento eleitoral que deverá realizar-se entre os meses de abril e junho próximo.
Hoje estamos a reativar, mostrar à população e os quadros em geral que estão aqui presentes para saberem que este ano eleitoral diferenciar entre nós e os outros. Os outros prometem até eldrabam. O MDM onde governa a vida do povo melhora.
Para domingo, constitui uma obrigação continuar a governar o município de Beira, a segunda cidade politicamente mais importante do país, como forma de salvaguardar a honra do então autarca e presidente do partido, Davis Mango, falecido no mês de fevereiro de 2021 na África do Sul, vítima de doença.
Aqui é bastião do MDM, sem sombra de dúvida. Quem criou o MDM é esse povo que está aqui. E são eles que vão ter a obrigação de manter essa cidade. Pior ainda, depois de perder o nosso primeiro líder e o primeiro presidente do município, primeiro presidente do partido da oposição a dirigir nessa cidade. Temos que honrar.
José Domingo, que também é deputado na Assembleia da República e antigo secretário-geral do partido, com a morte de Davis Mango, muita gente, em particular político, acharam que era o fim do MDM.
Aqui até esperavam que, depois da morte de Davis Mango, esse município estaria à deriva, não iam conseguir andar mais, porque não sabem dirigir, Davis Mango. Não, nós estamos a manter, estão a ver. Prova disso, a cidade está a continuar no mesmo ritmo. E vamos continuar a dirigir isso. Eles vão aprender. E neste próximo ano vamos lhes ensinar, vamos lhes apertar.
Refira-se em dezembro de 2021, Lutero Simango foi eleito presidente do partido em sucessão ao irmão mais novo, num processo marcado por alguns momentos de crispação antes da realização do Congresso. Surgiram duas alas, uma apoiava a candidatura de Lutero Simango como figura ideal para a sucessão de Davis e outra considerava uma ameaça ao futuro do partido. Em consequência de um mau ambiente que se instalou, alguns militantes que apoiavam a candidatura de José Domingo, que viria abandonar a corrida, desligaram-se do partido, o que está a refletir na imagem cuja sua existência nos últimos anos foi sentir apenas na província de Sofala. Da Beira para a Voz da América, José Xeriza.
Obrigado, José Xeriza. Quando são 12 horas e 46 minutos, estivemos na Beira, em Moçambique. Vamos agora falar de Angola, uma polémica em torno de viaturas de luxo, viaturas que são adquiridas pelo Estado. É a reportagem de Venâncio Rodrigues.
A medida vem expressa no decreto presidencial número 33, de 6 de fevereiro, que estabelece um novo regulamento do Conselho, no qual, apesar de manter o caráter não remunerável aos seus membros, atribui ao Presidente da República a faculdade de atribuir algumas regalias aos membros do Conselho, descritas como compatíveis com a função. Com base nesta disposição administrativa, cada um dos 45 membros do Conselho Económico e Social do Presidente da República foi atribuída uma viatura top de gama que, segundo o jornalista Carlos Rosado do Carvalho, está avaliada em cerca de 200 mil dólares americanos que, no total, vão custar aos cofres do Estado perto de 9 milhões de dólares. Rosado do Carvalho disse à Voz da América que a atribuição deste tipo de regalias não se justifica por considerar que este tipo de brindes não diferencia quem trabalha mais, né? Quem trabalha menos.
Portanto, eu acho que devia haver uma remuneração em função, portanto, ou senhas de presença, portanto, quem está na reunião tem direito a uma senha de presença, ou então tenha ajudas de custo, despesas que faz em função. E também, uma vez que o coordenador pode pedir pareceres aos membros do Conselho, aos conselheiros, eu acho que os conselheiros que fizessem que fossem os relatores e que fizessem pareceres, também deviam ser remunerados por isso. Que coisa, nem salário fixo também acho que não.
Sérgio Calundongo, líder do OPSA, Observatório Político e Social e membro do atual Conselho, questiona o valor das viaturas em causa, mas diz que não se opõe à oferta, embora considere não ser a prioridade do Estado na fase atual.
Não, eu compreendo e se calhar até também não chama a minha atenção o facto de que, do ponto de vista das finanças públicas, o Estado está aqui a fazer um esforço grande. E compreendo que seja normal que, na sociedade, as pessoas questionem se isto seria ou não uma prioridade. Haverá quem acha que isto é uma forma de conferir dignidade aos conselheiros, e haverá, e compreendo que também haverá quem acha que não.
Opinião contrária tem, entretanto, o líder da Friends of Angola, Florindo Chivukuta, que diz:
o que ele está a fazer é dar essas benesses a esses indivíduos para que eles se mantenham leal a ele próprio, mas não ao povo angolano. Em ciências políticas, um sistema é uma prática muito comum nas ditaduras, nas cleptocracias, o clientelismo. E é uma pena, numa fase em que nós temos problemas muito sérios no país, como o sistema educacional debilitado, os servidores públicos, de uma forma geral, a oferecerem salários muito baixos, sobretudo os professores e os enfermeiros e médicos.
Por sua vez, o analista social Elias Isaac
Os que precisam nesse país são os pobres, não são os estatutos das pessoas, não é? Porque essas pessoas que estão no Conselho de Concertação Social, essas pessoas já têm. Essas pessoas não precisam. E eles, essas pessoas deveriam estar aí a prestar um trabalho voluntário, um trabalho para a pátria. E os que precisam, o Presidente da República parece que não os conhece. Então, mais uma vez, estamos a ver que as estratégias antigas de se comprar a mente das pessoas ainda continuam de uma forma ou outra. É muito infeliz essa situação. Nós podemos compreender um país que lamenta que não tem dinheiro para aumentar o salário dos professores, o salário dos enfermeiros, dos médicos, não tem dinheiro para gerar emprego, mas tem dinheiro para dar benesses, não é?
A Voz da América soube, entretanto, que pelo menos dois membros do Conselho Económico e Social terão rejeitado a oferta. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. São 12:50. Vamos a Maputo, encontro de William Apote. William, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, está neste momento a falar à nação. Até este momento, quais são, em linhas gerais, os pontos que já levantou, isto relacionado concretamente com a situação de cheias em Maputo?
Portanto, é exatamente isso que está a acontecer. Filipe Nyusi está a falar há sensivelmente 15 minutos. Até agora, o que está a acontecer, ele foi arrolando aquilo que foram os danos, quer humanos, quer materiais, que foram então afetados por essa sequência de mista de chuvas na última semana na cidade e província do Maputo. É um misto de chuvas e também inundações provocadas pelas bacias hidrográficas, que vão recebendo uma grande quantidade de água vinda dos países vizinhos, nomeadamente a África do Sul e a Suazilândia. Portanto, são números que o presidente vai apresentando, que apontam, nomeadamente, para mais de 30 mil pessoas afetadas, grande parte das quais está neste momento em centros de acomodação. Fala também de um total de mais de 2 mil escolas afetadas em toda a província e cidade de Maputo, o que deixa uma grande parte de alunos neste momento sem aulas que começaram há sensivelmente menos de um mês. Portanto, até agora ele vai fazendo o relato daquilo que foi acontecendo e algumas medidas que poderão então ser tomadas, e que o que se espera é que a qualquer momento o chefe de Estado vai anunciar então o estado de calamidade, particularmente para a província e cidade de Maputo, exatamente para dar resposta adequada às pessoas nessa altura afetadas.
William Apote, nós voltaremos ao contacto de William Apote na terceira meia hora de emissão a partir de Washington, D.C. A antiga embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas e a antiga governadora do estado da Carolina do Sul anunciou hoje que se vai candidatar à presidência dos Estados Unidos. João Santa Rita apresenta os detalhes.
Haley, filha de imigrantes da Índia, foi vista em tempos como uma das estrelas nascentes do Partido Republicano, sendo aquilo que este partido mais precisava. Mulher de cor, filha de imigrantes, algo que contradiz a narrativa do partido como não sendo um partido das minorias raciais, onde as mulheres são bem-vindas. Em 2016, Haley fez violentas críticas ao então candidato Donald Trump, mas depois deste vencer as eleições, deu-lhe o seu apoio e foi por ele nomeada embaixadora da ONU. Isto faz com que as críticas de hipocrisia sejam inevitáveis durante uma campanha. Meg Kinnard cobra política nacional para a agência de notícias Associated Press.
Nikki Haley is only 51 years old, so even if she weren't to be successful in this campaign for president,
Nikki Haley tem apenas 51 anos de idade. Portanto, mesmo que não tenha sucesso nesta campanha, e tendo em conta que os americanos têm estado a eleger políticos com a idade na casa dos 70 para os postos mais altos, ela poderá ter mais candidaturas no futuro. Mas Para pelo menos 2024, Nikki Haley está a pôr-se na posição como alguém que pode ser vista como uma nova geração na liderança republicana em Washington. E pelo menos para já, parece que ela vai enfrentar Donald Trump para 2024.
At least at this point, it seems that she is going to be taking on former President Donald Trump for 2024.
Eram palavras de Meg Keener, da agência de notícias Associated Press. É quase uma certeza que Haley não será a única oposição a Donald Trump. O governador da Flórida, Ron DeSantis, é tido como provavelmente o mais forte candidato para combater Trump dentro do Partido Republicano. Outros, como o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, o senador Tim Scott, são prováveis candidatos e provavelmente haverá mais. Sabe-se, aliás, que já há grupos de trabalho a efetuarem estudos e a planearem uma possível campanha para o governador da Flórida. E se é verdade que neste momento as sondagens indicam que Donald Trump não tem o apoio da maioria do eleitorado republicano, a presença de muitos candidatos é algo que o beneficia, porque vai diluir os votos contra ele. Julie Pace é editora executiva da Associated Press.
It does serve his interests. All he's going to need to do is pick off about 30% of the vote.
Serve os seus interesses. Tudo o que precisa de fazer é ganhar 30% dos votos em muitos dos estados e ter assim um caminho aberto para a nomeação. Não digo que é isso necessariamente o que vai acontecer, mas essa via está definitivamente em aberto. Eram palavras de Julie Pace, da Associated Press. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. A antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Donna Brazile, diz que é de esperar ataques por parte de Trump quando Haley anunciar a sua candidatura, o que se espera seja na quinta-feira, como dissemos. Ela diz, contudo, que Trump está a deparar com problemas e isso não vem só da parte do eleitorado republicano. O que li nos últimos dias, e o que me interessa, é que os grandes doadores do Partido Republicano estão a rejeitá-lo. Portanto, isto pode ser a semana em que Donald Trump descobre que anunciou a sua candidatura demasiado cedo. Eram palavras de Donna Brazile, do Partido Democrata, a falar à cadeia de televisão ABC e a referir-se, portanto, a essas notícias que muitos dos doadores do Partido Republicano estão a ignorar Donald Trump. Portanto, o Partido Republicano passa a ter dois candidatos à presidência, Donald Trump e Nikki Haley. No Partido Democrata está tudo em pausa de espera. Vai Joe Biden anunciar a sua candidatura? Tudo parece para já indicar que sim, apesar da maioria do eleitorado democrata considerar que ele não deveria candidatar-se devido à sua idade e à sua fraca popularidade. Um problema para os democratas é que a vice-presidente Kamala Harris tem ainda números de aprovação inferiores a Joe Biden e ela seria a candidata natural à presidência se Biden não se candidatar. Donna Brazile disse poder afirmar de certeza que de Joe Biden não se candidatar, Kamala Harris irá concorrer. Mas isso, claro está, abre as portas a outros candidatos do Partido Democrata. Vamos ter que esperar para ver.
Um relatório de 176 páginas, publicado pela Conferência de Munique, um fórum anual independente centrado na segurança internacional, concluiu que a África não está interessada em apoiar uma ordem global liderada pela China e pela Rússia. Segundo o relatório, as atitudes dos países africanos em relação à Rússia e China estão a mudar em resultado da invasão de Moscovo da sua vizinha Ucrânia. Os críticos acusaram os governos africanos de não se pronunciarem contra a agressão da Rússia e de se recusarem a isolar económica e diplomaticamente aquele país. Numa votação da Assembleia Geral das Nações Unidas em março de 2022, 38 países africanos condenaram a guerra da Rússia contra a Ucrânia, enquanto 116, ou melhor, 16, se abstiveram. David Otto é chefe de análise de segurança e defesa no Centro de Estudos de Segurança para a África. Ele diz que o comportamento dos países africanos no sistema internacional confunde muitas pessoas. David Otto, afirmando que existe confusão entre o interesse interno e o apoio, os países africanos concentram-se agora mais para os seus próprios interesses do que a estratégia geopolítica da China ou da Rússia. Embora a China e a Rússia possam ter obtido algum apoio para o seu desejado domínio nos campos económico e de segurança global, a maioria dos países não quer um mundo liderado por autocratas, de acordo com investigadores. Os autores dizem que a África está insatisfeita com o sistema global liderado pelos países ocidentais e também se opõe a que a Rússia e a China ganhem maior influência no sistema internacional. E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Voltamos dentro de segundos para a terceira e última parte. Um grande abraço da tripla que faz esta emissão. Continuação de boa escuta. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. É terça-feira, é 14 de fevereiro de 2023. No som, o Al Santos. Realiza esta emissão o Mariano Bartolomeu. Eu sou a mãe Miguel. Desejamos-lhe boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter e no Instagram, mas também no YouTube. Bastante para tal a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Hoje em destaque nas notícias, ministros da defesa da NATO reúnem-se para discutir a guerra na Ucrânia, onde a Rússia avança sobre a cidade de Bakhmut. Mais de 10 pessoas morreram em cheias na África do Sul, enquanto na República Democrática do Congo, rebeldes do M23 avançam sobre a cidade de Goma. Em Moçambique, empresa mineira evacua instalações em Cabo Delgado devido ao ataque de insurgentes que deixou 5 militares mortos e responsáveis de rádios destacam a sua importância, isto na Guiné-Bissau. 13 horas e 2 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Teremos também nesta emissão destaque para a política americana, na qual o João Santa Rita destaca, e permitam a repetição, a candidatura de Nikki Haley para a presidência dos Estados Unidos, onde irá enfrentar primeiro no seu partido republicano Donald Trump. Vamos para já a notícias. Transportadores rodoviários moçambicanos cortaram hoje a circulação de veículos na fronteira da Ponta do Ouro com a África do Sul em protesto contra a insegurança. Os transportadores concentraram cerca de 40 viaturas na fronteira em protesto contra a vandalização das suas viaturas, ou melhor, das viaturas com matrícula moçambicana do lado sul-africano. A circulação continua interrompida, também porque as autoridades sul-africanas mantêm a fronteira fechada por precaução. Vários automóveis de transporte coletivo e também de mercadoria foram incendiadas na província sul-africana de KwaZulu-Natal por desconhecidos nas últimas semanas, numa ação descrita por residentes como uma retaliação por alegadamente veículos roubados no país serem escondidos em Moçambique. Além da fronteira de Ponta Dura, a travessia entre Moçambique e África do Sul também é feita através de Ressano Garcia, isto na província de Maputo, sendo este o ponto de passagem com maior fluxo entre os dois países. Ainda em Moçambique, na província de Cabo Delgado, a firma mineira Nairoto Resources foi evacuada e as operações suspensas na sequência do ataque a uma posição militar por grupos rebeldes nas imediações ontem, como noticiou a Voz da América. O anúncio da evacuação foi feito hoje para Gemfield, empresa britânica que é sócia maioritária da mesma empresa que hoje evacuou. André Batista reporta.
O ataque dos insurgentes ocorreu a 15 km a este da mina da Nairoto Resources Limitada e a 83 km a norte da Montepuez Ruby Mining, também detida meritoriamente pela Gemfields, o que forçou a evacuação da primeira. Como consequência deste ataque, a NRL iniciou o processo de evacuação dos seus trabalhadores e contratados e as operações foram paralisadas, diz a Gemfields em comunicado que a Voz da América teve acesso. A nota esclarece que o ataque não teve impacto impacto sobre as operações da MRM, que já evacuou trabalhadores em outubro de 2022 após a invasão dos insurgentes a uma firma em Namanhumbi. No entanto, a Voz da América sabe que dezenas de pessoas continuam a refugiar-se na sede do distrito de Nairobi.
Já tinham voltado, mas já não está ninguém.
Disse um dos moradores locais. Um outro morador contou que várias outras pessoas tentavam encontrar meios de transporte para se dirigir a Montepués.
Não quer agitação, cada um quer sair. Cada um já está a se levar para outro sítio.
O ataque de ontem ocorreu quando um grupo de mais de 100 homens armados invadiu na madrugada de segunda-feira 13 um posto avançado das Forças de Defesa e Segurança em Naroto e no ataque, pelo menos 5 militares terão sido mortos. Além de 5 militares mortos, várias viaturas militares e paramilitares foram destruídas, disse uma fonte, acrescentando que também foi destruída uma máquina niveladora que era usada para melhorar as vias de acesso. A força ruandesa, que ajuda Moçambique no combate à insurgência armada, foi destacada para o local na tarde da segunda-feira, disse outra fonte local. A Voz da América contactou a polícia em Pemba, mas até agora, sem qualquer resposta. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Tal como havíamos prometido, voltamos a Moçambique. Vamos conversar com o William Mopoto, o presidente de Moçambique, que fazia uma descrição daquilo que foi a destruição provocada pela chuva no sul de Moçambique, atingindo em particular Maputo. Boane é tido como o epicentro dessa destruição. Terá o presidente, neste momento, feito alguma declaração, estado de emergência ou de calamidade, pelo menos?
Portanto, o presidente continua a falar uma longa comunicação que resulta, segundo ele, de um sobrevoo que fez ao longo do dia de hoje à cidade e província de Maputo, onde, de fato, aconteceu estas enxurradas que, de uma ou outra forma, chega mesmo a considerar que apanhou o país praticamente desprevenido. Mas, portanto, vai anunciando então parte das medidas que devem ser tomadas. Uma delas tem a ver com a mobilização então de apoios, incluindo internacionais, que é para ajudar na reconstrução do tecido social então afetado por estas enxurradas. Portanto, em termos de cálculos, há números provisórios, mas, portanto, ainda não existem números finais que determinem, então, o que é que na prática, aquilo que foi totalmente afetado. Portanto, é uma comunicação que ainda continua, ainda vai rolando aquilo que são as medidas que devem, então, ser tomadas.
O facto é que também, neste momento, William, o executivo moçambicano é criticado por fraca preparação, mesmo sabendo que essas situações são recorrentes, dependendo de região, mas o sul e o centro do país sempre são afetados pelas chuvas, e a crítica é que é muita fraca preparação e meios que alguns dizem que não são devidamente usados para ajudar as pessoas.
Portanto, exatamente, essa é uma crítica praticamente generalizada, porque se formos a recordar, alguns anos o próprio Presidente da República anunciou então a mobilização de pontes aéreas que deviam ser então colocadas em prontidão para todas as zonas críticas. Mas, portanto, nessa altura, vemos praticamente no distrito de Boaz, pontes cortadas e que não há comunicação entre umas comunidades e outras, até mesmo comunidades grandes produtoras de produtos agrícolas, com destaque nesta altura para o tomate, que até já está a ser colhido e que corre todo o risco de ser perdido. Mas, portanto, procura-se saber onde é que estão efetivamente essas pontes aéreas, essas pontes metálicas, e não se tem conhecimento efetivamente de onde é que existe. Então, continua-se a levantar essa questão do nível de preparação por parte das autoridades, que de alguma forma até acabam apontando o dedo às próprias comunidades, e dizem que há muitas comunidades que continuam a residir nas zonas de risco e que, mesmo recebendo os alertas, são remitentes a abandonar os locais. Daí que o próprio Presidente da República dizia, então, a sua comunicação desta vez tem que haver, de fato, uma mão dura por parte das autoridades locais para permitir que as comunidades não voltem a residir nas zonas de risco e que o Estado não continue a pagar reassentamentos para as mesmas pessoas.
E William, a terminar, em 30 segundos, explicar à audiência aqui que Boane dista a 30 quilómetros do centro da capital de Moçambique, não é uma zona recôndita. E se isso acontece em Boane, imagina-se os cenários de igual monte a acontecer longe de Maputo, que é o centro de decisão.
Exatamente. Estamos a falar de um município, Matatia, que está a 30 quilómetros do centro da cidade de Maputo, mas ainda para além do próprio Boane, situações ainda mais graves aconteceram aqui no município de Maputo, nos bairros da periferia, onde os números de afetados são de certa forma muito assustadores. Fala-se então de cerca de 13 mil pessoas que foram afetadas com casas totalmente inundadas, algumas delas praticamente destruídas. Mas, portanto, é um debate que ainda continua o que fazer para reorganizar e evitar que este tipo de situações aconteçam precisamente na capital do país.
Obrigado, William Opote, reportando a partir de Maputo, onde o presidente Filipe Nyusi está a fazer uma declaração à nação. Acompanhe a Voz da América em www.voaportuguês.com. Logo que tivermos mais detalhes do William Opote, teremos informação na nossa página e também no nosso Facebook. 13 horas 11 minutos aqui em Washington, D.C. Aqui nos Estados Unidos, a antiga embaixadora americana na ONU e antiga governadora do estado da Carolina do Sul, Kelly Haley, anunciou hoje que se vai candidatar à presidência. Isto coloca-a em competição direta com o presidente Donald Trump, que anunciou também a sua candidatura em novembro. No vídeo divulgado hoje, Haley afirmou ter chegado à altura para uma nova geração de liderança, visando, diz ela, garantir a responsabilidade fiscal, a segurança das fronteiras e fortalecer o país. Este é o tema tratado na página reservada à política americana por João Santa Rita.
Haley, filha de imigrantes da Índia, foi vista em tempos como uma das estrelas nascentes do Partido Republicano, sendo aquilo que este partido mais precisava. Mulher de cor, filha de imigrantes, algo que contradiz a narrativa do partido como não sendo um partido das minorias raciais, onde as mulheres são bem-vindas. Em 2016, Haley fez violentas críticas ao então candidato Donald Trump, mas depois deste vencer as eleições, deu-lhe o seu apoio e foi por ele nomeada embaixadora da ONU. Isto faz com que as críticas de hipocrisia sejam inevitáveis durante uma campanha. Meg Kinnard cobra política nacional para a agência de notícias Associated Press.
Nikki Haley's only 51 years old, so even if she weren't to be successful in this campaign for president,
Nikki Haley tem apenas 51 anos de idade. Portanto, mesmo que não tenha sucesso nesta campanha, e tendo em conta que os americanos têm estado a eleger políticos com a idade na casa dos 70 para os postos mais altos, ela poderá ter mais candidaturas no futuro. Mas, para pelo menos 2024, Nikki Haley está a pôr-se na posição como alguém que pode ser vista como uma nova geração na liderança republicana em Washington. E, pelo menos para já, parece que ela vai enfrentar Donald Trump para 2024.
At least at this point, it seems that she is going to be taking on former President Donald Trump for 2024.
Eram palavras de Meg Kinnard, da agência de notícias Associated Press. É quase uma certeza que Haley não será a única oposição a Donald Trump. O governador da Flórida, Ron DeSantis, é tido como provavelmente o mais forte candidato para combater Trump dentro do Partido Republicano. Outros, como o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, o senador Tim Scott, são prováveis candidatos e provavelmente haverá mais. Sabe-se, aliás, que já há grupos de trabalho a efetuarem estudos e a planearem uma possível campanha para o governador da Flórida. E se é verdade que neste momento As sondagens indicam que Donald Trump não tem o apoio da maioria do eleitorado republicano. A presença de muitos candidatos é algo que o beneficia, porque vai diluir os votos contra ele. Julie Pace é editora executiva da Associated Press.
It does serve his interests. All he's going to need to do is pick off about 30% of the vote.
Serve os seus interesses. Tudo o que precisa de fazer é ganhar 30% dos votos em muitos dos estados e ter assim um caminho aberto para a nomeação. Não digo que é isso necessariamente o que vai acontecer, mas essa via está definitivamente em aberto. Eram palavras de Julie Pace, da Associated Press. Ela estava a falar à cadeia de televisão ABC. A antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Donna Brazile, diz que é de esperar ataques por parte de Trump quando Haley anunciar a sua candidatura, o que se espera seja na quinta-feira, como dissemos. Ela diz, contudo, que Trump está a deparar com problemas e isso não vem só da parte do eleitorado republicano. O que li nos últimos dias, e o que me interessa, é que os grandes doadores do Partido Republicano estão a rejeitá-lo. Portanto, isto pode ser a semana em que Donald Trump descobre que anunciou a sua candidatura demasiado cedo. Eram palavras de Donna Brazile, do Partido Democrata, a falar à cadeia de televisão ABC, e a referir-se, portanto, a essas notícias que muitos dos doadores do Partido Republicano estão a ignorar Donald Trump. Portanto, o Partido Republicano passa a ter dois candidatos à presidência, Donald Trump e Nikki Haley. No Partido Democrata está tudo em pausa de espera. Vai Joe Biden anunciar a sua candidatura? Tudo parece para já indicar que sim, apesar da maioria do eleitorado democrata considerar que ele não deveria candidatar-se devido à sua idade e à sua fraca popularidade. Um problema para os democratas é que a vice-presidente Kamala Harris tem ainda números de aprovação inferiores a Joe Biden e ela seria a candidata natural à presidência se Biden não se candidatar. Donna Brazile disse poder afirmar de certeza que de Joe Biden não se candidatar, Kamala Harris irá concorrer. Mas isso, claro está, abre as portas a outros candidatos do Partido Democrata. Vamos ter que esperar para ver.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. África Agora voltará esta semana para falar da corrupção em Angola. 13 horas e 17 minutos. Vamos agora à Guiné-Bissau. A menos de 4 meses das eleições, os responsáveis das emissoras de rádio comunitária em particular consideram seu papel fundamental para manter as pessoas informadas e na formação de opinião, além de serem um importante espaço de troca de ideias, de debate. Tanto rádios comunitárias como as comerciais, que enfrentam muitas dificuldades, nomeadamente a nível de recursos financeiros e humanos, além de algumas ameaças que chegaram já a ser efetivadas. Lassanaka Samá fala com alguns responsáveis das rádios.
O presidente da Rede Nacional das Rádios Comunitárias, contadas em cerca de 50 a nível do país, destacou a missão que lhes são atribuídas nas comunidades rurais.
Tem contribuído para que as pessoas possam ter voz, exprimir e possam partilhar e contribuir para a socialização, para o desenvolvimento das atividades que lhes diz respeito. Portanto, a rádio educa as pessoas para poder definir o seu caminho, para definir o que é que quer, como é que quer andar esse caminho. A rádio tem um papel fundamental no processo de construção e de consolidação da paz, da democracia, da promoção cultural e do desenvolvimento sustentável.
Por isso, Damba Sanha não tem dúvidas sobre o impacto das rádios comunitárias junto às respectivas comunidades.
O seu impacto consegue transformar uma sociedade. É um elemento de transformação social e um elemento de bem-estar social das pessoas.
Enquanto isso, a perspectiva sobre as rádios privadas ou comerciais vem do jornalista e diretor da Sol Mansa. Casimiro Jorge Cachucan evidenciou o papel das rádios na atual dinâmica social, económica e política na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau.
E é de longe um dos incontornáveis instrumentos de promoção da democracia, da liberdade e da denúncia de injustiça social que se tem verificado no país. Tem sido também uma arma importante daqueles que não têm voz, daqueles que não se sintam bem representados e bem governados. Aliás, joga também esse importante papel de ser a verdadeira máquina de sensibilização.
Casimiro Jorge Cajucan falou também do impacto da rádio no presente contexto da Guiné-Bissau, destacando alguns exemplos.
O Covid-19 foi combatido pelas rádios. A prevenção do ébola foi graças à rádio. O país teve sucesso nessa luta. E podemos citar ainda muitos outros exemplos. Infelizmente, com muita pena, que o governo não tem acompanhado essas ações importantes das rádios, preferiu optar por um caminho adverso. Em vez de acompanhar a dinâmica dos órgãos de comunicação social, em particular as rádios, que chegam onde eles não conseguem chegar, optou por enveredar pelo caminho de silenciar os órgãos de comunicação social.
No quadro da celebração do Dia Mundial da Rádio, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social promoveu uma jornada sobre o tema Rádio como Instrumento da Liberdade de Expressão, Democracia e Estado de Direito. Passa na Kassamá para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, a dizer que o dia de rádio foi de facto ontem, mas nós, pessoas de rádio, continuamos já a celebrar. 13 horas e 20 minutos. Espaço agora para a saúde com Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a página de saúde nesta terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Para todos, votos de uma boa saúde, convosco está Ana Guedes. Vamos falar do vírus de Marburg, um novo surto na Guiné Equatorial, e falaremos também de deficiências vitamínicas. Mas começamos com a Guiné Equatorial, que anunciou o seu primeiro surto de sempre do vírus Marburgo, uma doença altamente infecciosa, semelhante ao ébola. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pequena nação centro-africana, de cerca de 1,6 milhões de pessoas, comunicou 9 mortes e mais de 16 casos suspeitos após uma amostra enviada para um laboratório no Senegal a 7 de fevereiro ter dado positivo. O ministro da Saúde, Mitoa Ondo Ayakaba, disse aos jornalistas que tinha sido declarado um alerta sanitário na província de Kiantan e no distrito vizinho de Mongomo, isto depois de consultar a OMS e as Nações Unidas, segundo notícia a agência France Presse. As 9 mortes ocorreram entre 7 de janeiro e 7 de fevereiro, segundo o ministro. O vírus Marburg tem uma taxa de mortalidade de até 88% e propaga-se de pessoa para pessoa através do contacto direto com fluidos corporais, segundo nota a OMS. A doença provém da mesma família do vírus que é o ébola. Os sintomas consistem em febre alta e dor de cabeça, com muitos doentes a desenvolverem sintomas hemorrágicos no prazo de 7 dias. Segundo a OMS, funcionários foram destacados para a Guiné Equatorial para localizar contactos, isolar e prestar cuidados médicos a pessoas que apresentem sintomas da doença. Marburg é altamente infecciosa graças à ação rápida e decisiva das autoridades guineenses e equatoriais. Na confirmação da doença, a resposta de emergência pode chegar a todo vapor rapidamente, de modo a salvar vidas e deter o vírus o mais rapidamente possível, disse Matshidiso Moeto, diretor regional da OMS para a África. A OMS afirmou que não existe atualmente vacinas ou tratamentos antivirais para este vírus. No entanto, a terapia de reidratação oral e tratamento de certos sintomas pode melhorar as hipóteses de sobrevivência, acrescentou. E vamos falar agora de vitaminas e minerais, porque as deficiências em vitaminas e minerais são mais comuns do que se possa pensar. A investigação sugere que a maioria das pessoas carece de vitamina B12, vitamina D3, magnésio e ferro, entre outros. Dependendo da vitamina, os especialistas Avena e Valente observam que uma deficiência pode resultar de uma falta da exposição solar, dieta ou condições de saúde subjacentes. Então, o que é que se pode fazer quanto a isso? Primeiro, consulte o médico, claro, para ter uma melhor ideia do que se passa com o seu corpo. O ideal seria fazer-lhe análise ao sangue para ver quais são os seus níveis de certas vitaminas e minerais, diz Valente. Depois disso, dependendo dos resultados, deveria considerar
um suplemento ou concentrar-se na escolha de alimentos ricos em certos nutrientes. Embora seja possível obter a maioria das suas vitaminas e nutrientes essenciais dos alimentos, uma dieta padrão americana e muitos outros países é baixa numa variedade de vitaminas importantes que causam deficiências comuns, observa a Avena. Para remediar isto, adota um dos principais conselhos nutricionais, como uma grande variedade de alimentos de diferentes grupos alimentares. Ajuda a tornar a alimentação mais agradável, variedade e tudo, mas também ajuda a obter uma mistura diversificada de nutrientes. Se os seus níveis forem super baixos ou se preferir simplesmente seguir a via dos suplementos, a Avena recomenda a procura de marcas de vitaminas e minerais com boas práticas de fabrico atuais. Estes são testados para padrões rigorosos de qualidade e pureza, por isso, quando está no mercado para um suplemento, ajuda a encontrar as marcas mais respeitáveis. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir convosco para estes minutos de saúde. E a Avena Guedes que se despede enviando um abraço e votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
E agora caminhamos para o final. O resumo de notícias: Ministro da Defesa da NATO e outras entidades ligadas à defesa estão reunidas em Bruxelas para discutir a guerra na Ucrânia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sublinhou a necessidade de se fornecer à Ucrânia mais munições e completar a entrega de tanques e outro equipamento pesado. O dirigente da NATO disse não haver quaisquer sinais que o presidente russo se esteja a preparar para a paz, estando, pelo contrário, a preparar mais ofensivas e mais ataques. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos consideram a possibilidade de 3 objetos misteriosos abatidos por aviões de guerra americanos estarem ligados à atividade comercial ou terem o que a Casa Branca chamou de objetivos benignos. Rebeldes congoleses do M23 continuam a capturar o território na província do Kivu Norte, na República Democrática do Congo, provocando a fuga de centenas de milhares de pessoas. Os rebeldes estão a avançar em direção à cidade de Goma. E por último, pelo menos 19 pessoas morreram hoje em inundações na África do Sul, onde foi declarado o estado de catástrofe natural depois de fortes chuvas que afetaram várias regiões do país, incluindo o conhecido Kruger Park. Al Santos no som, Mariano Bartolomeu realizou, sou a Mãe de Miguel, voltamos amanhã, boa noite.
De seguida, um editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a expandir as sanções contra o grupo Wagner, a organização paramilitar apoiada pelo Kremlin, liderada por Yevgeny Prigozhin. Membros do grupo cometeram atrocidades e abusos dos direitos humanos na Ucrânia e em outras partes do mundo. As sanções dos Estados Unidos têm como alvo a infraestrutura principal de Wagner e as empresas de fachada associadas, suas conexões com setores de ouro e diamante, suas operações no campo de batalha na Ucrânia, produtores de armas russas e aqueles que administram áreas ocupadas pela Rússia na Ucrânia. Esta ação, disse o secretário de Estado Antony Blinken, apoia o novo objetivo de degradar a capacidade de Moscovo de tratar uma guerra contra a Ucrânia, de promover a responsabilização dos responsáveis pela guerra de agressão da Rússia e abusos associados e de colocar mais pressão sobre o setor de defesa da Rússia. O grupo Wagner teria enviado 50 mil funcionários para a Ucrânia, incluindo 10 mil contratados e 40 mil condenados recrutados nas prisões da Rússia, de acordo com a Casa Branca. As sanções recém-anunciadas pelo Departamento de Estado incluem uma série de infraestrutura-chave de Wagner, incluindo uma empresa de aviação usada por Wagner, uma organização de propaganda de Wagner e empresas de fachada de Wagner. Além disso, o Departamento de Estado anunciou medidas para impor restrições de visto a 531 membros das Forças Armadas da Federação Russa por ações que ameacem a soberania, integridade territorial ou independência política da Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Departamento de Tesouro designou o grupo Wagner como responsável por violência contra civis na República Centro-Africana, entre outros motivos. Pela primeira vez, os Estados Unidos designaram o grupo Wagner como uma organização criminosa transnacional significativa, aumentando as sanções existentes contra o grupo. O pessoal de Wagner, disse o Departamento do Tesouro em comunicado, envolveu-se em um padrão contínuo de atividades criminosas graves, incluindo execução em massa, estupro, sequestro de crianças e abuso físico na República Centro-Africana e no Mali. As sanções alargadas dos Estados Unidos contra o grupo Wagner reconhecem a ameaça transcontinental em que o grupo se tornou, inclusive na África e na guerra brutal de escolha da Rússia na Ucrânia. O secretário de Estado Blinken disse: "Os Estados Unidos estão firmes em nossa determinação contra a agressão da Rússia e outros comportamentos desestabilizadores em todo o mundo." Esse foi o editorial refletindo as opiniões do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.